contra vários governos autoritários de Roraima e muitas vezes contribuindo conosco lá no estado do Amazonas. Senador Cristóvão.
Senadora, eu quero tocar, aproveitando a sexta-feira, tocar algumas coisas. Primeiro, algo que falou o senador Teomário. De fato, nós estamos sem moral para tomarmos certas posições nessa casa. Isso é verdade. Mas vamos ter que tomar. Então, não é questão de fugir diante disso. Mas tem pessoas que estão sob júdice, diria, e tomando posições, defendendo coisas, é verdade, na comissão de ética, em diversas comissões, o próprio presidente da Câmara de Deputados, que é quem agiliza ou não o processo que ele quer, dificulta o processo dele. Nós estamos sem moral. A gente precisa reconhecer isso, mesmo na hora de votar por obrigação. Segundo, em relação ao senador Lindbergh, a quem eu acabo de dar um presente aqui, aliás, dois, mas um especialmente. O senador Lindbergh, senador Vanessa, sempre fala aqui que a gente precisa estar de olho no que a história vai dizer de nossas posições. Eu até sugeri que a gente escrevesse ali em cima, lembre-se da história. E eu dei para ele um livro meu, que já tem uns 10 anos, em que eu analisei os discursos aqui no Senado durante os 10 dias de debate da Lei Áurea. E está lá os escravocratas defendendo a escravidão. Então, a gente pensa que se esquece, mas sempre vai ter um senador, como eu fiz nesse caso, para se lembrar dos nossos discursos aqui.
Senador Cristóvão, estou fazendo o mesmo trabalho, mas em relação ao voto feminino, que foi uma luta um pouco semelhante também.
E aí eu quero dizer o seguinte, em relação a isso. O presidente Lula precisa dizer um detalhe. Ele, não estou aqui defendendo a posição da justiça, porque eu critico aqui a nossa promiscuidade com a justiça. Judicializar é um pouco de promiscuidade. Mas foi porque se suspeita de que a nomeação foi para obstruir a justiça, dando-lhe a proteção da imunidade ministerial. É o argumento que se diz. Então, é preciso analisar se, de fato, pode-se considerar que houve ou não essa obstrução. Estava na cabeça da presidente. Como é que a gente entra na cabeça da presidente? Mas é isso. Agora, o que eu queria mais era sobre a ideia da coragem. Eu estou de acordo, que a senhora é uma mulher corajosa. Até pela firmeza, como o PCdoB não abriu mão de muitos dos seus princípios, embora se adaptando à realidade de hoje. E isso é fundamental. Ninguém é comunista se não se adapta dialeticamente as contradições novas que vão surgindo. Mas hoje, senador Lindbergh, precisa coragem também para você dizer, eu só vou manifestar o meu voto quando chegar aqui o processo, quando eu tiver acesso às peças de acusação, às peças de defesa. Porque aqui não seremos só políticos, seremos um pouco juízes também. Eu discordo dessa ideia de que impeachment é só política. Se fosse, não precisava o presidente do Supremo presidir, não precisava tantas decisões complexas que a gente fala. E hoje, você adiar a opção entre impeachment ou não impeachment tem sido visto como algo absurdo, negativo, murista, em cima do muro. Eu tenho a impressão que nunca o Brasil, talvez nenhum país, tenha estado tão ligado na política quanto o Brasil hoje, mas ao mesmo tempo tão despolitizado. Porque a política é entre uma posição ou outra como um jogo de futebol, que ficou aqui já comum chamar de Fla-Flu. Como eu sou pernambucano, podia chamar esporte náutico, aquela disputa que a gente tem entre times. Pois bem, eu vou continuar tomando o tempo necessário para fazer a minha escolha, porque as opções eu acho que não são boas. E o Lindbergh tocou nisso quando falou dia seguinte. Eu acho que a continuação do governo Dilma, se ela não mudar radicalmente na maneira de fazer o governo, como eu tentei diversas vezes, indo até lá no Palácio do Planalto, vai ser um governo desastroso. Eu não acho que o fato da gente tirar Dilma e colocar o Temer, salvo um alívio momentâneo no começo, vai mudar muito. A gente precisa fazer um impeachment do modelo social, econômico e político que esse Brasil tem, com a reforma política, com a reforma na economia, reforma, não só crescimento, como alguns estão defendendo, com reforma no social, não só Bolsa Família, mas a emancipação do povo, que para mim só vem da educação. Outros acham que vem do crescimento econômico. Muito bem, aí é uma tática, mas a estratégia é conseguirmos a emancipação. E tudo isso, a meu ver, também entre o que falam que é um golpe contra a Constituição, outros falam que é um golpe contra a República continuar aí esse governo. Se houver crime, é um golpe contra a Constituição também manter a presidente Dilma, se houver convicção de que houve crime. Até porque, como não houve assassinato, você não tem a prova cabal. A não ser que diga o Tribunal de Contas fez. Não, o Tribunal de Contas, ao manifestar o que ele chama, não sei se ele chama de crime ou não, ao manifestar as pedaladas, está fazendo...
Crime de responsabilidade.
É, mas está fazendo como um policial, que diz, olha, foi isso, mas o juiz vai ter que ver ainda. Ninguém condena um réu pelo que a polícia diz, mesmo que seja prova e constatado. Quem condena é o tribunal, é o júri, é o juiz, que somos nós aqui. Hoje está difícil você ter essa posição, de que vamos fazer o que for preciso pela República dentro da Constituição. Veja bem, pela República, senhor Lindenberg, é pensar o dia seguinte, aí é a República. Pela Constituição é decidir se deve ou não caçar presidente, que é uma coisa grave, o senhor tem razão, a história vai cobrar quem votar erradamente. É caçar, o impeachment é uma cassação legal, se for dentro de tudo que a Constituição diz, de acordo com os artigos da Constituição que prevêem crime. É preciso uma certa coragem hoje para mim e outros colegas aqui que temos ficado sem essa posição e defendido o que eu acho que a gente vai ter que fazer em qualquer momento. Seja em 18, como já está previsto, ou antes, que é a eleição. As ruas permitem ao povo manifestar sua raiva, sua indignação, seu desconforto, mas as ruas não permitem ao povo se encontrar numa proposta nova. É a urna que faz isso. A rua divide positivamente. A urna une positivamente. A gente vai ter que ir para as urnas. Isso que está aí não vai ser resolvido com impeachment ou sem impeachment, mas sim com uma nova eleição. Ou em 18, e o país suporta, a história do país vai ter séculos, não são 2 anos que vão destruir o país, vai ter muito sofrimento, ou antes, se nós conseguíssemos que o parlamento fizesse uma reforma com a aceitação da presidente Dilma e do vice-presidente Temer, porque senão eles entram na justiça. E aí não adianta a gente ter aprovado, mesmo com 2/3 ou com 100% dos votos, vai depender de um juiz, o que eu acho péssimo, porque a gente deveria ter o máximo de decisões tomadas politicamente. Eu quero só chamar a atenção disso. Aqui tem alguns que estão tendo a coragem de levar pancada dos dois lados, porque insistem em dizer, eu vou continuar pensando.
Vossa Excelência não tem levado pancada não, senador. Vossa Excelência sabe que
não,
aqui
mas é
dessa
bom
casa,
levar também. O senador Mocca, um dia desse, estava aqui dizendo...
Todos têm um sentimento de respeito profundo a Vossa Excelência,
isso eu sei,
que vota
você
de
já
acordo
sei.
Com suas convicções. E a Vossa Excelência está certo, senador.
Ótimo.
Se não está convencido, o que não dá... O que não dá, senador Cristóvão, é para fazer o que eles estão fazendo. Sim. Tentando arrumar um crime onde não tem. Vamos, senador, raciocinar juntos. Vossa Excelência lembra, no início do ano passado, qual era a primeira razão, aliás, primeira e única, senador Lindenberg, do impeachment protocolado ali, por essas mesmas pessoas, pedaladas, pedaladas. Aí nós viemos, começamos a debater e explicar o que eram pedaladas. Aí foram os líderes do próprio PSDB que disseram, olha, concordo, acho que até pedalada não é crime, concordo, acho que não é, mas o decreto aí... Esqueceram um pouco as pedaladas e vieram com os decretos. Então, senador, eu quero dizer que, até por a gente estar na Comissão de Assuntos Econômicos, o que a gente tem que analisar é friamente, mesmo tendo lado, mas como Vossa Excelência diz, eu concordo, analisar a lei friamente. Está aqui o jornal Folha de São Paulo, que dessa, acho que é de... Jornal Folha de São Paulo, de, deixa eu ver a data aqui, do dia 6, antes de ontem. De antes de ontem, várias pessoas vieram a essa tribuna para falar sobre a matéria do jornal. Isso que está no jornal, a gente tem debatido muito nessa casa, sobretudo na Comissão de Assuntos Econômicos, com representantes do Tribunal de Contas da União, com representantes da Advocacia Geral da União, com representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, com os ministros, com todos. E, senador, qual era? Está aqui, ó. Aqui o mapa, está aqui o gráfico. Fernando Henrique Cardoso fez as tais das pedaladas. Presidente Lula fez as tais das pedaladas. Qual foi o problema da presidenta Dilma, em 2014? Ampliou muito. Ampliou muito as pedaladas. Mas embasada em quê? Embasada não só na lei, não só nos decretos, nas resoluções, mas no próprio entendimento do Tribunal de Contas. Escrito, senador Lindbergh, escrito que isso não é empréstimo, não é operação de crédito, isso não é crime. Aí, em 2014, óbvio que cai a arrecadação, a presidente tem que usar mais esse dispositivo que é contábil, é um mero dispositivo contábil. Isso aqui não é corrupção, não. Isso aqui é o jogo de dinheiro entre a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES e o órgão do governo, não é? E o Ministério do Planejamento. É um jogo contábil. Então, é óbvio que se a crise faz com que caia a arrecadação, esse jogo contábil aumenta. Mas aí veio o Tribunal de Contas e agora não pode. Quando disse agora não pode, o governo corrigiu e diminuiu. Tanto que em 2015...
O tribunal disse que não podia, mudou o entendimento, em outubro de 2015.
De 2015.
Vale dizer, senador Cristóvão, que o que a gente está discutindo de pedaladas só foi aceito o ano de 2015. Foi num caso fático só do Plano Safra. Foi isso que o relator Jovair Arantes colocou. O que eu chamo a atenção, senadora, desculpe interromper,
não,
é dizer o seguinte, que as contas de 2015 não foram nem analisadas pelo TCU, nem por esse Congresso. Tanto é que na hora de colocarem lá, só acharam esse Plano Safra. Acharam mais nada. Até porque depois da mudança do entendimento em 2015, o governo em 2015 pagou tudo no ano. Então, quando a gente fala da fragilidade, é que de fato é muito frágil.
Então eles não podem mudar.
Seguinte, se eles quisessem um impeachment, eles tinham que começar tudo de novo. Apresentar um outro pedido, mais bem fundamentado, porque esse é de uma fragilidade impressionante.
E é frágil, senador Cristóvão, porque não tem crime. Eles próprios, o líder do PSDB daqui, sentado na primeira fileira, eu me lembro como se fosse ontem. Não, tudo bem, até pode não ser, até acho que não é. Pode não ser, acho que não é crime pedalada fiscal. Não é crime, não caracteriza crime de responsabilidade fiscal. Mas tem os decretos. Aí vamos debater os decretos também. Só que a população não tem conhecimento disso, não chega a isso. A população acha que as razões são outras e não são outras. Vossa Excelência, senador Cristóvão, tem a firmeza e eu acho também a coragem de ser muito sincero e de falar as suas dúvidas publicamente. Então, veja, eu concordo com Vossa Excelência. O julgamento ele é político porque acontece numa casa política. O parlamento é um poder político, é a casa política, mas o julgamento é técnico. Nós estaremos, na hora de julgar, nós tiraremos as nossas roupas de parlamentares, senadores, deputados e vamos vestir a toga. Seremos os juízes, mas aqui eles não dizem isso, não. Aqui, e a Constituição Federal é que diz, mas aqui não, é político. Julgar é porque não dá mais certo. E acho que a preocupação ela é justa. Eu tentei falar isso ao presidente interino do PMDB quando ficou por mais de 3 horas aqui. Senador Romero, vamos lembrar dos fatos. Porque quando a crise começou, o impeachment começou com essas pedaladas e depois mudaram, aí muitas pessoas parlamentares diziam, não vamos abrir o processo de impeachment e vamos decidir, porque nós precisamos virar a página. Decidido, vamos seguir. Aí, decidido, se eles ganharem, ganhou. Se não ganharem, eles têm que vir para cá. Eles têm que estender a mão. E não é estendendo a mão e puxando com a outra. Não é esse tipo de mão estendida que nós precisamos. Nós precisamos que todos estejamos envolvidos em superar essa crise, que é o que importa para o povo.
E veja como é complexo o assunto. É isso que é difícil a gente trabalhar na complexidade. Daí a importância da educação. Daí a importância. Veja bem como fica complexo. As pessoas dizem que se fala difícil. Nós temos pessoas que querem impeachment para arrumar a casa. Tem, sim. E outros para tomar o poder. Agora, mesmo para arrumar a casa, num processo republicano, presidencialista, teria que esperar a data. da eleição. Mas, ao mesmo tempo, nós temos indícios de que houve esse crime, por exemplo. Aí diz, mas outros cometeram, inclusive governadores. Por que é que os outros não se levantou? Em parte, porque a República ia bem. Na época do Lula, crescia a economia, o presidente era um dos personagens mais importantes do mundo inteiro.
E porque os tribunais de contas não entendiam isso como crime.
Também.
Por isso.
E pode-se dizer também que era pequeno. Agora, a República não vai bem no crescimento, na violência, no descontentamento, nas consequências dos erros de política econômica, nas consequências da condução da eleição, da campanha, com muitos erros de promessas que não seriam cumpridas. A República não vai bem. As pessoas querem mudar. Outros querem tomar o poder. Não é a mesma coisa. Só quem tem que mudar para o bem da República, respeitando a Constituição. E aí que entra uma dificuldade. Porque neste momento se conflita, provavelmente. Até porque se conflita legalidade com legitimidade. Legitimidade é a República, legalidade é a Constituição. O ideal é que isso flua para sempre bem. Tem um descontentamento? Mas é um descontentamento que a gente espera a eleição. Mas quando o descontentamento fica muito forte, as pessoas não querem esperar. Isso que faz difícil. E essa dificuldade, assumi-la, exige uma certa coragem. É como você entrar num campo de futebol e dizer que não torce por nenhum dos dois times ainda.
Ainda.
Vai ver qual é a cor que ele gosta mais, vai ver quais são os jogadores que ele atrai mais na sua arte. É isso. Nós estamos num processo, para mim, de refletir, de analisar. E os interesses da República com respeito à Constituição. A Constituição tem suas regras. Rasgar a Constituição é muito perigoso, como disse o senador Teomar, em relação a crimes que o policial pode cometer hoje contra um bandido, amanhã contra seu irmão. É muito perigoso tolerar essas rupturas. Ao mesmo tempo, tem indicações. Por isso, eu sou favorável a abrir o processo de impeachment. Isso eu sempre fui favorável. Abrir o processo, sim. Porque há suspeitas, há indícios, o Tribunal de Contas se manifestou. Vamos analisar o que o Tribunal de Contas diz. Não balançar a cabeça a favor automaticamente. Então, é um processo que devia ter mais debate, não tem tido. E aí eu concluo, para não tomar mais seu tempo, que nunca se discutiu tanto política e nunca fomos tão despolitizados. Porque deixamos de discutir o desemprego, a inflação, que aliás caiu. Eu não vi o senador Lindenberg falar nisso ainda. Eu tomo iniciativas aí, os últimos indicadores, a inflação caiu.
Deve ficar na meta esse ano, que é um dado positivo.
Importante. Peraí, já botou o tempo.
Nós temos uma quantidade de indicadores que exigem uma reflexão política da sociedade, reflexão política da sociedade brasileira, e não estamos fazendo, porque estamos presos apenas ao dia da votação do impeachment ou do não impeachment. E não, e o senador Lindenberg tocou aqui antes, o dia seguinte, o ano seguinte, a década seguinte, o século seguinte, como pelo menos na China eles trabalham. Para nós seria ridículo falar em século seguinte, mas década sim. A gente deveria politizar o futuro, e não estamos politizando o futuro, estamos só disputando o presente. Esse é o medo, é isso que se chama fla-flu, que a gente não está conseguindo se livrar dele. E é importante o impeachment para poder se livrar disso e tentar entrar numa nova fase com a presidente Dilma, com o presidente Temer, até uma nova eleição, que por mim a gente anteciparia 18. Mas se não der, dentro da Constituição, com respeito às leis, inclusive aos dois que têm mandato, o Brasil sobreviverá até 2018.
Eu agradeço, senador Cristóvão, e a minha preocupação nesse momento maior é com, como disse o senador Lindenberg, Vossa Excelência, o day after. É depois, porque os indicativos que nós estamos tendo é que eles não vão sossegar se não derrubar a presidente Dilma. Isso é muito grave. E é exatamente essa atitude insana, derrubar ela de qualquer jeito, que faz com que a gente diga, e diga com muita consciência, e diga com muita segurança que o que está em curso no Brasil, e Vossa Excelência espera mais tempo para analisar, espero que tenha condições de chegar à conclusão, que esse impeachment não é impeachment, é golpe, porque não tem crime caracterizado. Não tem crime. Então, eu acho que a gente, o senador Lindbergh fez uma parte, não me lembro quem aqui, mas aquilo me tocou muito, senador Lindbergh, a forma como reagiram à parte de Vossa Excelência. Porque eles estão criticando agora, dizendo o seguinte, que o governo está comprando votos para barrar o impeachment. Eu quero dizer, se aparecer uma prova de que o governo está comprando votos para barrar o impeachment, eu saio dessa luta imediatamente, imediatamente. Que o governo está comprando votos, é isso que eles têm dito. Aí o senador Lindbergh reagiu e disse o seguinte, isso aconteceu, não é agora que está acontecendo, isso aconteceu lá na reeleição do Fernando Henrique. E com prova, senador Cristóvão, eu não sei se vai chegar a tempo, mas não chegar no meu pronunciamento, chega no de vocês, que eu vou sentar e vou fazer a parte. Eu estou com capas da época de todos os jornais, mostrando senadores, deputados que confirmaram, da minha região, foi a maior quantidade de deputados. E o atual líder do DEM na Câmara, hoje, era quem coordenava um grupo importante, pagava, inclusive, aos deputados. Então, não é invenção. Aí eles ficam querendo distorcer. Não, a história... E falar de corrupção, pelo amor de Deus, o que está acontecendo agora lá no Estado de São Paulo? Por isso que eu estou dizendo, a corrupção é generalizada. É o sistema que nós precisamos reformar. Mas eles não querem reformar o sistema? Não querem? É porque esse sistema serve a eles, serve ao grande capital, não serve ao povo. Então, a gente tem muita dificuldade, senador Cristóvão. Por isso que a gente diz, eu, meu partido, o PCdoB, participa do governo desde a primeira hora que o presidente Lula se elegeu. Tem falhas, tem erros? Muitos. Muitos. Problemas? Muitos. Talvez devia ter sido um governo diferente, mas se fosse um governo muito diferente, eu não sei se a crise que nós estamos vivendo hoje, nós já não teríamos vivido há 8, 10 anos atrás, logo no começo, porque a sociedade que a gente tem, a elite, resiste muito a reformas. Elas não querem abrir mão de nada, de absolutamente nada. Então, eu não sei se o governo fosse um governo mais incisivo, a gente não teria vivido a crise que estamos vivendo hoje lá atrás. Só que a crise que a gente vive hoje é eles tentando carimbar o governo como um governo corrupto. E não está correto isso. Corrupto é o sistema. A corrupção faz parte do sistema. Tem que investigar e tem que punir. E olha... Eu não quero que a gente analise o que está acontecendo hoje daqui a uns 10 anos, do ponto de vista de relembrar o que de ruim aconteceu. Eu quero o contrário, que a gente lembre o que de bom aconteceu e que nós conseguimos derrotar essa visão equivocada, essa visão golpista, essa visão absurda, porque em todos os períodos da história, são dois elementos que tocam a população, é a crise econômica e é a corrupção. O que está acontecendo com o presidente Lula, Vossa Excelência fala, mas vamos, hoje foi divulgado que o Procurador-Geral da República, doutor Janot, apresentou um novo parecer em relação ao presidente Lula, porque ele tinha apresentado um parecer, acho que no dia 28 do mês passado, dizendo que não havia óbice para o ex-presidente Lula assumir o ministério. Hoje ele apresentou o outro, dizendo que o presidente Lula não deve assumir o ministério. Só que no parecer passado, o que ele disse? O procurador-geral Janot. Procurador-geral Janot, e eu procurei conversar com várias pessoas ligadas ao Ministério Público que eu conheço, ao mundo jurídico, porque eu procurei entender qual era a decisão dele. E as pessoas diziam, eu também não entendi. A decisão dele do dia 28 é o seguinte, não há nenhum óbice, o presidente Lula pode assumir o ministério. Agora, ele vai continuar respondendo no Fórum de Curitiba. Que tal? Como se não existisse uma lei que determinasse qual é o foro de cada um. O foro dos deputados, dos ministros, do presidente da República. E agora ele volta atrás e diz, não pode de jeito nenhum. Mas aonde que o presidente Lula está condenado? E olha, isso tudo está acontecendo muito rapidamente, enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, que é réu, e isso não é coisa menor... Porque eu ouvi, quando nós levantamos o problema de Eduardo Cunha, disseram isso é coisa menor. Não é coisa menor, porque ele é parte, como diz o deputado Paulo Pereira, da Força Sindical, Como ele diz, o impeachment só anda por causa do presidente Eduardo Cunha. Ele, sim, que é réu. Contra ele pesa não só denúncias, mas há provas fartas do envolvimento dele em vários processos de corrupção. Então, nós não estamos querendo justificar os atos do governo, que é o que a gente ouve na rua também, lembrando a corrupção do passado. Não, eu repito, nós queremos a investigação, queremos a punição de todos. E o senador Telmário lembrou com muita propriedade, eu acho que um ponto importante nesse debate é o fato de que pela primeira vez na história da República, nós estamos tendo uma operação de investigação desse porte. Porque se a presidente Dilma tivesse botado a mão, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez, não tinha essa investigação de jeito nenhum.
Excelência, concede só. Foi interessante ver o seguinte. Na semana passada, um dos procuradores daquela operação Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando, ele deu uma declaração na Associação Comercial, não, na Câmara do Comércio Americano, não sei. Ele deu uma declaração dizendo
Câmara
o seguinte.
Câmara do Comércio Americano.
Deu uma declaração dizendo o seguinte. De fato, a gente tem que reconhecer que esses governos do PT não interferiram em investigação. Diferente do que acontecia antes nos outros governos. Isso foi falado pelo procurador Carlos Fernando. Eu sempre aqui repito que no governo Fernando Henrique Cardoso houve 48 operações da Polícia Federal em 8 anos, 6 por ano. A média subiu para 250 com Lula e Dilma. Falo também do engavetador geral, que era o Geraldo Brindeiro. Fernando Henrique nomeou o 7º mais votado. A partir do governo Lula, sempre foi nomeado o mais votado. Agora, é importante. Eu, quando dava esses dados aqui, as lideranças do PSDB combatiam, contra-argumentavam. Essa posição do procurador da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando, é muito importante. Que ele dizia isso, inclusive, sobre um eventual governo Temer. Ele dizia, espero que a gente não retroceda ao que acontecia antes dos governos do PT. Então, eu só queria ilustrar com esse fato.
E é bom, porque não somos nós que estamos falando. É um dos procuradores que coordena toda a Operação Lava Jato. Então, não há nenhuma invenção de nossa parte quando a gente diz que essa trama do golpe, ela tem como objetivo, primeiro, retroceder em todas as conquistas que nós tivemos do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais. Olha a luta para a gente implantar a lei de cotas. E não é só cota de racial, cota de gênero, não, é cota social. Cota social. Imaginar que lá no interior do meu estado, senador Lindbergh, nós íamos ter uma faculdade de medicina como está sendo construída, isso era inimaginável, não é? Então, agora, pela cabeça deles não devia ter mesmo, porque não tem qualidade. Veja, então, não somos nós que estamos dizendo, é o próprio procurador. Porque no passado era assim, não tinha uma CPI que vingava a compra de votos do Fernando Henrique, que, aliás, essa sim foi uma mudança de regra no meio do jogo. Essa sim foi uma mudança que poderia vigorar para os outros e não para ele, que foi eleito presidente da República sem que a legislação permitisse a reeleição. Então, ele poderia até ser aprovado, mas para valer para os próximos, não. Ali só para ele, entendeu? Então, na época em que eles governavam o país, será que as pessoas acham que não existia isso tudo que está sendo exposto agora? Existia, só que não era exposto, porque investigações não eram feitas, porque o Ministério Público não investigava, e muito menos a Polícia Federal. Aí tem gente que diz, mas o ministro não pode dizer que se sentir cheiro de vazamento, fazer alguma coisa. Ele pode, ele deve, ele tem que fazer. Porque se a gente vive numa democracia, num Estado de Direito, a primeira coisa que tem que ser respeitada são as leis e, sobretudo, a nossa Constituição Federal. Então, eu concluo, senadores, dizendo aqui, repetindo. Está aqui, ó, chegou a Folha de São Paulo, mas eu vou dar para Vossa Excelência, porque foi Vossa Excelência, está aqui, ó, deputado conta que votou pela reeleição por R$ 200 mil. R$ 200 mil. O deputado Ronivon Santiago, lá do estado do Acre, está aqui, ó, lá do estado do Acre. E o governador, à época do meu estado, era um dos coordenadores do pagamento, por isso que eu digo. Não adianta querer vir inventar, ficar aqui dizendo que o governo está comprando voto. Aonde que o governo está comprando voto? Ah, não, 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 não é bem comprar voto, o problema é dos cargos. Mas veja, cargos participam e ocupam os cargos as pessoas que estão no governo. E se tem cargo vago, seria um crime mantê-los vagos. Seria um crime. Não é? Então, eu acho que a gente tem que continuar esse nosso diálogo. Mas a minha preocupação, senador Cristóvão, é com o final de semana outro. Porque tudo está armado. Eles querem fazer reuniões da comissão neste final de semana para justificar que a votação do impeachment no plenário da Câmara tem que ser no domingo. No domingo. Isso é um caso muito grave. Aí nós teremos o programa do Faustão, nós teremos as pessoas vindo para cá e uma verdadeira praça de guerra. Acho que o exemplo está aqui. Apresenta uma versão falsa de um problema ligado à terra no Paraná, onde pessoas ocupam terra que a justiça já disse não são daqueles proprietários que se dizem, que se afirmam donos. Aí a imprensa muda tudo, divulga tudo errado, tentando dizer que são os trabalhadores da agricultura, trabalhadores familiares, os violentos, enquanto na realidade eles foram vítimas. Mais de 20 pessoas foram feridas. 2 mortes, gente. Não pode. A gente não pode continuar permitir que façam no Brasil o que está sendo feito. Porque isso é grave. Se a gente já tem muitos problemas, a tendência é que esses próximos dias esses problemas se amplifiquem. Muito obrigada.